Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Clécio Ferreira.
E se você quiser fazer como Clécio e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Antes de você ouvir o episódio com o Suplicy, é importante dizer que ele faz parte de um combo. O episódio anterior foi sobre renda básica universal, também com o Eduardo Suplicy, então vale ouvir os dois episódios para você ter a história inteira.
A gente, inclusive, convidou o Suplicy aqui porque a nossa intenção era falar de renda básica universal, mas são tantas histórias fantásticas que a gente fez esses dois programas. Então, ouça sim a história do Suplicy nesse episódio e volte lá para saber mais sobre a renda básica universal.
Bom podcast.
Eu não acredito que Eduardo Suplicy já correu atrás de um rapaz que roubou seu celular, convenceu o menino a devolvê-lo e, depois de meia hora de conversa, ainda entregou de presente para ele seu livro, Renda de Cidadania, a Saída é pela Porta. Isso aconteceu em 2003, mas se você acompanha um pouco da vida do Suplicy, sabe que uma história como essa na trajetória do atual vereador de São Paulo não só aconteceu, como é bem provável de se repetir. É que Suplicy, apesar de ter sido um pugilista profissional na juventude, é um pacifista inveterado. Segue à risca Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. Para ele, o caminho para a justiça social é sim pela luta, mas uma luta sem violência. Foi nessa pegada que, em 2016, do alto de seus 75 anos, ele deitou no chão na frente de policiais militares para evitar a reintegração de posse de uma comunidade na capital paulista. O ex-senador, professor e doutor em economia foi detido e levado para a delegacia por desobediência. Sua imagem sendo conduzido deitado pelos PMs é uma das mais icônicas de sua carreira. Desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, colocou a maioria da população em isolamento e minguou a fonte de renda de milhões de brasileiros, as ideias de Suplicy voltaram ao debate nacional, contudo. É ele o autor do projeto que instituiu a Lei de Renda Básica de Cidadania para todos os cidadãos do país em 2004. Apesar de não ter sido viabilizada até hoje, a lei foi base para a criação da renda básica emergencial que vai garantir, por 3 meses, R$ 600 a mais de 50 milhões de brasileiros. Com o benefício, as famílias vão poder receber até R$ 1.200 por mês. Suplicy acredita que a renda emergencial será um passo importante para viabilizar a renda básica universal no Brasil. Sua luta de 30 anos finalmente começa a deixar de ser utópica. Em entrevista à Folha de São Paulo, Suplicy disse, abre aspas, "Tudo indica que vou viver para ver a renda básica implementada", fecha aspas. O que esse santista de 78 anos, papito de Supla, João, André e avô de 6 netos, espera viver nos próximos anos, você confere agora. Senta que lá vem história, e é história das boas. O episódio de hoje tem a apresentação de Tatu Tarkan.
Eu admito que a parte que mais me marcou é a foto do Fernando Henrique, você e o Lula juntos.
E também de professor Mauri.
É muito louco, né? Porque ele cita nomes porque ele conviveu. São nomes que eu estudei na faculdade, né?
Com a participação de Eduardo Suplicy.
Eu fui o 8º de 11. Minha mãe disse que resolveu me ter o parto em casa. Alameda Casa Branca com Alameda Santos. Diz que eu dei muito trabalho, porque nasci com uma cabeça muito grande.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados. E quero começar esse programa agradecendo Eduardo Suplicy por esse episódio maravilhoso, por ele ter cedido o seu tempo para nos contar um pouco sobre a sua história.
Cara, foi fantástico, um baita bate-papo bacana. Até eu fico muito feliz com os comentários da galera da Cavalaria, falando, poxa, não foi um programa partidário, defendendo uma ideia única. Foi uma conversa para conhecer um pouco mais da proposta, inclusive todos os prismas, né? Todos os pontos de vista diferentes que temos sobre a proposta de renda básica universal. E é óbvio que ao gravar esse programa, rendeu também esse bate-papo excelentíssimo, onde a gente conheceu mais da vida do Suplicy. Então fica aí dois episódios.
É importante até mesmo nesse episódio com o Suplicy, você também se despir um pouco de preconceitos, ou se você não gosta do Suplicy ou do Partido dos Trabalhadores.
Eu não gosto.
Né? Você deixa...
Não, mas é verdade. Tipo, poxa, às vezes a pessoa tá lá, pô, os dois caras estão defendendo o PT. Eu tô falando assim, eu nunca fui um cara que gostava do PT, mas eu gosto da figura do Suplicy e queria conhecer mais ele.
Mas eu acho que é importante você ouvir, porque, querendo ou não, isso faz parte da história do Brasil, faz parte da nossa história da política. Você entender um pouco dessa história pelo prisma de quem estava lá dentro vai te dar uma experiência única.
Exatamente, essa é a parada mais rica. Dispa-se dos seus preconceitos que a gente vai se divertir todo mundo junto. Professor Mauri, quero aproveitar também e agradecer todos os nossos lindos e lindas que apoiam a Rede Geek mensalmente.
Vocês aí do outro lado fazem toda a diferença para que o conteúdo da Rede Geek continue saindo. Muito obrigado, seja apoiando com algum dinheiro ou simplesmente compartilhando o nosso conteúdo.
Sim, e é principalmente nesse momento mais delicado, esses carinhos que nós recebemos através de reais transmitidos pela plataforma de apoio fazem toda a diferença pro conteúdo da Rede Geek continuar saindo. Então, até por isso, temos o sorteio dos nossos apoiadores de março, que nós fizemos dois sorteios bacanas. Vamos falar aqui quem ganhou o quê, Bruno?
É isso aí, no Coisa Linda de Deus foi Cícero Oliveira, que está levando pra casa R$50 para gastar naquela loja de camisetas descoladas que não paga pra aparecer aqui.
Exatamente. E no prêmio Ike Lindor, Gledson Caires da Silva ganhou R$100 para gastar em camisetas nessa loja descolada que não paga, mas poderia pagar para aparecer aqui. Imagina só, o Bruno Embrise, que tem essa loja descolada de roupas,
que fica lá em Minas Gerais,
que a gente adora as roupas dele, a gente veste, inclusive apareço nas lives, mas podia fazer um baita acordo de product placement nos nossos vídeos, de mandar para os nossos apoiadores a gente fazer o sorteio com as camisetas dessa loja descolada,
e um desconto para toda a cavalaria.
E um pequeno fizinho mensal pra contribuir pra produção de conteúdo da Rede Geek.
Acho justo, acho mais do que justo. Eu acho que, sabe o que é da hora? Que a própria cavalaria tá recebendo as camisetas, tô tirando, olha só que da hora, que obrigado,
marca.
Muito obrigado, mas não vou falar qual é a loja, porque eles não estão pagando.
Eu vou falar dessa vez. É a Chico Rei, e marque a Chico Rei e fale, Chico Rei, patrocine a Rede Geek, vocês estão comendo bola. Essa é a mensagem da semana. Chico Rei, parabéns por estar fazendo as máscaras, mas deviam estar patrocinando a Rede Geek. Estão comendo bola. Público fiel.
Vamos lá, cavalaria.
Então, só queria deixar um recado aí pro Bruno Embrise, pra o Bruno falar, olha só, estão falando comigo. Estão vacilando. Bruno, liga pra mim. Liga pra mim que eu vou resolver seu problema. Você resolve o meu, todo mundo fica feliz.
Você tem o telefone do Tato lá no seu cadastro.
É isso aí.
Só ligar.
Não, mas não tá como Tato, eu acho. Acho que tá como nome pessoa física. Não pessoa jurídica. Mas não tem problema, Bruno. Se procurar, você sabe que a gente se fala rapidinho. Então, recado dado, seu Mauri. Estamos continuando com Quarentenados. Na última semana, fizemos uma live respondendo também a Cavalaria.
Sim.
E eu gostei muito, professor Mauri, excepcionalmente dessa live da semana passada, porque tinha galera da velha guarda da Cavalaria, tinha galera da Cavalaria que principalmente ouve os podcasts, mas não costuma deixar comentário no YouTube, e tinha galera da Cavalaria que acompanha a gente só no YouTube, todo mundo junto, interagindo. Eu juro que eu fiquei emocionado.
Foi muito legal.
Eu realmente fiquei emocionado. Então, galera que acompanha só os podcasts da Rede Geek, fica aqui o nosso convite para que você vá no nosso canal do YouTube, veja, a gente tá fazendo live todas as quartas-feiras pra gravar o Quarentenados, todas as quintas-feiras pra gravar o Update, e às sextas-feiras agora começamos a fazer uma live de perguntas e respostas.
Qualquer dúvida que você tiver sobre a vida, o universo e tudo mais, é só perguntar e a gente vai responder.
É o happy hour da Cavalaria, que começa às 4 horas da tarde, então já marca na sua agenda, vai rolar essa semana também.
E por último, mas não menos importante, deixe seu comentário aqui, ouviu o programa, mande seu comentário, queremos saber o que você achou. É só mandar a sua mensagem por WhatsApp, mensagem de voz, lembrando de se identificar identificar. Mande para o número 11 98765 6950.
Então, se você ouviu esse episódio do Suplicy, quer colocar um adendo, passar mais uma informaçãozinha pra gente, corrigir de alguma besteira que a gente falou, ou ainda tem uma sugestão de pauta, participe, seu áudio pode ser selecionado para entrar no serviço de atendimento à cavalaria, que é o nosso podcast da próxima segunda-feira, e você pode contribuir para deixar nosso conteúdo ainda melhor. Então não se esqueça de se identificar, falar seu nome, sua idade, a cidade de onde você está falando, mandando um WhatsApp para 11 98765 6950.
E aí, Tato, o que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast.
Década de 50. Na fotografia em preto e branco, cinco jovens boxeadores estão em volta de um grande saco de areia. O jovem em destaque está sem camisa. Ele usa um calção branco curto e nas mãos tem luvas escuras de boxe. Com olhar fixo, ele golpeia o saco de areia. É o jovem pugilista Eduardo Suplicy. No post do Facebook com sua foto antiga, o vereador comenta o registro. Abre aspas. Disputei o campeonato de estreantes da Gazeta Esportiva, o Luvas de Ouro, saindo da lona para ganhar por nocaute contra um fortíssimo boxeador logo em minha estreia. Não segui no boxe, mas passei a concentrar minha luta por outros objetivos. Fecha aspas e corta a cena. 2017. Desta vez o registro é em vídeo. No show dos Racionais MCs, a câmera percorre os rostos da multidão na plateia. Entre os jovens, quase todos negros, Suplicy aparece. O senhor de óculos e poucos cabelos brancos na careca tem os olhos atentos no palco. Desde que Suplicy conheceu os Racionais MCs no começo da década de 90, percebeu que eles lutavam a mesma luta. Virou amigo de Mano Brown e começou a cantar a música Homem na Estrada sempre que pôde, em 2007, no Senado, inclusive. Foi na sessão da Comissão e Constituição de Justiça que discutia a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Suplicy, então senador, manifestou seu voto contrário à proposta recitando o rap dos amigos de luta. Pá, pá, pá! Gritou ao fim de sua fala e se virou para os colegas da plenária. Na música, era chegada a hora da morte do homem na estrada. No seu discurso, Suplicy se tornava um lutador declarado pela vida dos jovens da periferia.
Aqui hoje para falar com Eduardo Suplicy. A nossa ideia seria, na verdade, começar com essa entrevista, certo, Maurinho?
É isso aí. Nós teríamos primeiro a entrevista com Eduardo Suplicy, contando um pouco sobre a sua história, a sua vida, e depois um episódio especial sobre a renda básica universal.
Mas, por conta dos acontecimentos recentes e pela importância de discutirmos renda básica universal nesse cenário, a gente inverteu os programas. Então, agora começa a nossa entrevista com o Eduardo Suplicy.
Então, é importante que você ouça o outro programa também, um complementa o outro, os dois fazem parte de um combo, né?
Então, o último episódio do Eu Não Acredito é sobre renda básica universal e esse daqui é uma entrevista com o Eduardo Suplicy.
Tudo acho que tem um começo e essa história a gente queria começar pelo seu começo. Eu posso chamar de Eduardo Suplicy, pode ser de claro. Vereador, Papito.
À vontade.
Eu queria saber como foi a sua jornada para chegar onde você está hoje, né? Você começou com uma família que te deu privilégios e oportunidades. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Eu sou bisneto do pioneiro da industrialização brasileira, Conde Francesco Matarazzo, que veio de Castellabate, sul da Itália, por volta de 1870 e poucos, e veio com dois filhos e com a sua companheira. Ele Tinha uma companheira que era uma empregada doméstica em casa, Filomena, e já com dois filhos, Giuseppe e Andrea, meu avô. E chegou no Rio de Janeiro, perdeu uma porção de coisas que tinha por uma espécie de um naufrágio, mas foi para Sorocaba, começou a produzir porcos, banha, teve um desenvolvimento muito forte e veio para São Paulo, onde iniciou as indústrias reunidas F. Matarazzo e nos anos 30 era o maior conjunto industrial da América Latina. E ele faleceu em 1938, depois ele se casou com Filomena, teve mais 11 filhos e filhas, avaliou que era importante na tradição da família dele, o italiano, que um único filho deveria estar tomando conta, inclusive acionariamente, de tudo, e primeiro escolheu Ermelino Matarazzo, que era o primeiro filho nascido no Brasil, mas que em 1918 foi para a Europa, na Itália, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, mas teve um acidente de automóvel e faleceu. E diz minha mãe que ele gostava tanto de Ermelino que ele guardou as vestes com que Ermelino faleceu no baú no seu quarto até a sua morte. E muitos anos mais tarde, já nos anos 30, escolheu para ser então o que iria tomar conta o Francisco, conhecido como Chiquinho Matarazzo, e que, por sua vez, seguindo o mesmo método, ainda que tivesse filho Ermelino, Eduardo Francisco e Maria Pia, e chegaram a ser diretores, mas a certa altura da vida escolheu Maria Pia ser a sucessora, e de tal maneira que aquela parte da minha família, de meu avô, ele chegou a discordou do pai dessa decisão e tudo, e só veio a conversar com o pai já no seu leito, muito doente e próximo de falecer, e para isso precisou assinar que estava de acordo com Chiquinho ser o sucessor e controlador de quase tudo. Mas todos os irmãos tiveram um bom patrimônio.
Nossa, é muito legal isso, porque a gente, principalmente aqui em São Paulo, ouve falar muito da família Matarazzo por conta da relação, né, da família Matarazzo com a cidade, com o estado de São Paulo.
É isso aí, principalmente a gente aqui que tá na região da Mooca.
Então já dá pra ter uma noção muito boa da jornada da sua família. Mas como é que era a sua relação com seus pais?
Meus pais, Paulo Calcarneri Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, com eles moravam junto à casa de meu avô André, que ficava na Avenida Paulista com Alameda Casa Branca, e logo abaixo, numa casa muito boa, que tinha piscina, um jardim, de frente ao Parque Siqueira Campos. Ali, meus pais tiveram 6 homens e 5 mulheres. Então, eu fui o 8º de 11. Minha mãe disse que resolveu me ter o parto em casa, Alameda Casa Branca com Alameda Santos. Diz que eu dei muito trabalho, porque nasci com uma cabeça muito grande.
Mas, eu ouvi essa história também.
Mas eles eram muito católicos. E meu pai, que morava em Santos, seu pai fundou o escritório Suplicy de corretagem de café em Santos. E aos 16 anos ele foi jogador do primeiro time amador do Santos Futebol Clube.
Portanto,
fundador do Santos. Me levava para assistir os jogos do Santos desde menino, antes da era Pelé.
Então essa paixão por futebol tá nas raízes da família, né? Não era só o Supla jogando no antigo Rock Go lá na MTV.
Sábado eu fui assistir Santos e Palmeiras com o Eduardo Supla, o André, advogado, e o João, que como o Supla também é cantor, compositor.
São seus três filhos.
E foram 3 netos. Aliás, os 2 menores, o Rafael e o Felipe, mais jovens, entraram no campo com os jogadores do Santos.
Legal. Então,
ou seja, os meus filhos e netos homens, todos são torcedores do Santos.
E o Supla gosta de futebol, né?
Gosta. Então é uma tradição de pai para filho.
Não, eu queria saber de como você acredita que essa sua origem, a origem da sua família, te ajudou a querer seguir para a administração, a economia, né?
Bem, primeiro é importante dizer, meus pais eram muito católicos e transmitiram a mim valores cristãos. Por exemplo, costumávamos dizer, olha, é muito importante que vocês sejam muito unidos, solidários, fraternos e tudo. mas eles também me transmitiram os valores de que estes valores deveriam também servir para além dos muros de nossa casa. Meu pai era um homem muito generoso, bem-sucedido economicamente, e ele costumava receber muitas pessoas no portão de casa que vinham pedir ajuda e tudo, também no escritório Suplicy, na Rua Boa Vista, e também ele, por 30 anos, foi presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que hoje existe ainda como Fundação do Jovem Profissional, que, aliás, tem um restaurante escola, administra o restaurante escola na Câmara Municipal de São Paulo. Mas naquela época, cerca de 400, 500 meninos, assim, de 10 a 15 anos, usavam a guardinha de automóveis para como lavadores, ou eram também engraxates ou outro trabalho. Parte do dia estudavam, parte do dia faziam um trabalho, e às vezes eu ia acompanhar meu pai ali na fundação, então, Casa do Pequeno Trabalhador, e eu observava que meu pai, quando chegava lá, era abraçado pelos meninos como se fosse um segundo pai. Isso também mexeu comigo. Além disso, meu pai foi da Organização de Auxílio Fraterno, meu pai foi prior da Ordem do Carmo, e sempre com essa preocupação, eu desde menino comecei a observar que havia diferenças enormes entre tudo aquilo que eu, meus irmãos, meus primos, amigos e tudo tínhamos, as facilidades da vida. Mas meu pai era também membro do movimento pela desfavalização de São Paulo. Às vezes eu ia com ele e observava, e coisas do tipo, tinha 10 anos de idade, vamos dizer, estava dormindo no meu quarto em frente ao Parque Siqueira Campos, e lá por volta de meia-noite, eu ia ver o que era, e ali estavam mulheres recebendo cacetadas de guardas e de polícias que as colocavam nas viaturas militares, e por 3-4 dias ficavam no distrito policial para depois voltar e fazer o trotuário e vender o corpo, né? As coisas foram me fazendo pensar por que daquilo. E daí eu também tive muitas oportunidades de estar tendo férias em Campo de Jordão, no Guarujá, em Santos, em Poço de Caldas, e nos mais diversos lugares, e ia observando bastante as coisas. Ia também a Bragança Paulista, onde meu avô tinha a fazenda Boa Esperança, jogava futebol com os meninos, filhos dos colonos, e depois ia tomar um lanche na casa deles, e às vezes convidava-os para tomar um lanche na sede da fazenda. E alguns desses que jogavam futebol comigo, mais tarde, adultos, se tornaram líderes de movimentos de reivindicação de trabalhadores.
Muito legal mesmo. E como que foi o tempo do colégio? Como foi a sua adolescência?
Bom, eu estudei em colégios. A Escola Nossa Senhora de Graça, das Graças, que é o Gracinha hoje, ficava em frente na Rua Maranhão, em frente à Igreja Nossa Senhora Teresinha. E depois fiz o Colégio São Luís, desde a admissão até o terceiro científico. Aos 14 anos fui crismado e convidei para ser meu padrinho de crisma o que era noivo da minha irmã Maria, Dilson Domingos Funaro, que depois foi ministro da Fazenda. Tive muita afinidade com ele, e ele me deu um livro sobre a história de Galileu Galilei, que muito mexeu comigo, pois, e também naquela época eu assistia o filme sobre a história de Nicolau Copérnico. Ambos mexeram bastante comigo. Tem uma cena do filme em que a esposa, a filha de Nicolau Copérnico, lhe perguntam, mas o que você fica aí querendo dizer que a Terra é redonda, que ela não é o centro do universo? Você não vê que está incomodando as autoridades, a igreja e tudo? Mas é porque eu quero saber a verdade. Por que tanto você quer saber a verdade? Porque é uma coisa humana. E ao conhecer a história de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, eu me entusiasmei bastante. E eu, que era um aluno intermediário, passei, me lembro, no primeiro científico, eu, de repente, fui sexto da classe. Certo dia, encontrei três professores na Rua Marconi, com a 7 de abril. Estava andando, e os três, assim, um era de história, de português e de canto orfônico. Poxa vida, nós estávamos falando de você. Como é que você está levando os estudos tão mais a sério e tal. E eu fiquei contente com isso. Eu me lembro dessa cena. E, de fato, e daí eu comecei a ter amigos que ficavam falando de como será que é possível transformar o Brasil numa sociedade melhor. O que, que é o capitalismo, o comunismo, o socialismo, o marxismo? E passei a ter amigos assim, progressistas, que me foram falando. E daí eu fiz o vestibular para... E entrei na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Nos dois primeiros anos do curso, havia, sobretudo, matérias de política, economia, psicologia, sociologia, como base para depois as matérias, digamos, de finanças, de marketing, tudo. Mas eu tive muito interesse nessas matérias. Quando, em 1962, eu resolvi, e tinha terminado o segundo ano, e disse a meus pais, olha, apareceu a oportunidade de uma viagem para participar do Festival da Juventude pela Paz e Amizade e também para fazer uma excursão depois para os países do leste, e eu gostaria muito de conhecer o que era o comunismo, o socialismo e depois também o desenvolvimento do mercado comum europeu. E daí fiz essa viagem por mais de 4 meses.
Quantos anos mais ou menos?
Eu tinha 21 anos. Tinha outra característica que, aos 15 anos de idade, certa vez andando do Colégio São Luís até a minha residência a pé, ao passar em frente ao Colégio Pais Leme, tinha assim, uma certa rivalidade com o São Luís, aí estava passando com 3 amigos e tinha um grupo de uns 10, 15 e, do Colégio Pais Leme saindo, e eu estava passando, e daí um deles assim, olhou feio para mim e... O que você está olhando? Me agarrou, nos rolamos no chão. E eu cheguei em casa um tanto ensanguentado. Meu irmão Paulo falou, mas quem bateu em você? E acontece que depois disso, eu que era um bom esportista, fui 4 vezes ao acampamento Paiol Grande, jogava futebol, basquete, vôlei, natação, fazia de tudo. Mas poucos dias depois eu perguntei a um cunhado meu, Agnaldo Góes, será que você conhece um bom treinador de boxe? E ele me apresentou Lúcio Inácio da Cruz, quem eu passei a ter até em casa, no porão, numa saleta que havia, eu pus um saco de areia, um puximbol, uma área para pular corda e fazer luva. E dos 15 aos 21 anos, eu treinei boxe. E aos 21 anos, meu técnico, muito amigo meu, Lúcio Inácio da Cruz, uma pessoa muito progressista, me disse, olha, Eduardo, você está lutando muito bem, acho que você deve fazer o campeonato da Gazeta Esportiva de Forja de Campeões de Boxe, né? De estreantes. Eu aceitei e participei. E nesta convivência e visitar muitas academias de boxe, eu cheguei a fazer luvas com Éder Jofre, com Paulo Jesus, Fernando Barreto, com Abrão de Souza. Eu me tornei amigo
Mas
dele.
Mas você ganhou, né?
A primeira luta foi no ginásio Wilson Russo, e aí eu convidei 40 amigos assim, do São Luís, do Paulistano, do Harmonia e tal, e algumas moças que foram. Eu cheguei lá, estava lotado o ginásio Wilson Russo, e o Lúcio Inácio da Cruz no vestiário falou, olha, não vai se assustar com o tamanho lutador negro que vai lutar com você, um negrão fortíssimo. E aí, na hora que eu entrei, meus amigos aplaudindo, mas a maioria é, acaba logo com esse filhinho, filhinho do papai, da mamãe, filhinho da mamãe. E aí eu... No primeiro round, de repente, ele me acerta um direto no queixo, eu vou pro chão.
Nossa.
Olho pro Lúcio Inácio, ele falou, Eduardo, calma, espera contar até 8, e daí faz o que você sabe. Daí já ao final do primeiro round, eu já estava equilibrado a luta, no segundo round, eu derrubei 2 vezes, ele foi a nocaute, e daí me
carregaram. Ah, história fantástica. Muito bom.
Dezembro do ano 2000. Depois de lançar sua pré-candidatura à presidência, Suplicy resolve mudar de endereço por 3 dias. O então senador trocou a Rua Grécia, nos Jardins, pela Rua da Mina, na favela de Heliópolis, em São Paulo. Na foto publicada pela Folha de São Paulo sobre a mudança, Suplicy aparece chegando na comunidade de terno e gravata, carregando uma mala e camisas penduradas em cabides. A rua apertada de Heliópolis, cheia de gente e Suplicy chegando com um sorriso grande, daqueles de quem vai realizar um sonho desejado. Solange, de 34 anos, e José Geraldo, de 36 anos, são os anfitriões do senador. O casal mora numa casa de alvenaria com suas duas filhas adotivas e a irmã de Solange. No total, a renda da família não chega a R$ 1.000. Com a experiência na comunidade, Suplicy deseja buscar elementos para escrever seu livro sobre renda básica de cidadania. Na entrevista da Folha, ele explica, abre aspas, "Uma coisa é eu discutir a renda mínima na Fiesp. Outra coisa é discutir um instrumento de política econômica no qual eu muito acredito num lugar como este." Fecha aspas. Suplicy também conta que há mais de um ano vinha convidando o então ministro da Fazenda, Pedro Malan, para visitar uma favela. Para Suplicy, Malan e Fernando Henrique Cardoso deveriam seguir seu exemplo. Abre aspas. "Malan certamente terá muito maior sensibilidade para os problemas dos seres humanos que estão enfrentando dificuldades, desemprego e de renda, se realizar experiências como esta. Só conversando com banqueiros, investidores e empresários, a sua sensibilidade estará sempre muito baixa." Fecha aspas. Outubro de 2018. No vídeo de sua campanha para a eleição ao Senado, Suplicy, vestido com calça bege e um suéter vermelho, caminha pela favela de Paraisópolis, em São Paulo. Paraisópolis é conhecida por ser vizinha, literalmente dividir muros com mansões e prédios de luxo. Em dezembro de 2019, a favela ganhou o noticiário depois que uma ação da PM, em uma noite de pancadão, culminou com a morte de 9 jovens da comunidade. No vídeo de 2018, Suplicy caminha com familiaridade em Paraisópolis, como se conhecesse as ruas e as vielas do lugar. Sua fala acompanha sua caminhada. Abre aspas. "Eu tenho um sonho. Que todos os homens, mulheres, crianças, idosos, ricos, pobres, negros e brancos, indígenas, amarelos, tenham direito de receber uma renda básica de cidadania para garantir suas necessidades vitais. Quando nós asseguramos o direito a todos, estaremos derrubando o muro das desigualdades no Brasil." Fecha aspas.
Suplicy, você comentou de uma viagem para a Europa para conhecer os países comunistas. Que eu imagino que seja inclusive um sonho do Mauri, né? Conhecer país comunista.
Um sonho um pouco tardio, eu acho.
Mas me diz aí, Suplicy, como é que foi essa sua experiência? Que países que você visitou? Como foi essa experiência?
Então, eu visitei a União Soviética, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Hungria, a Bulgária, a Áustria, a Suíça, a França, a Itália, a Alemanha Ocidental, Oriental, vi o Muro de Berlim, era 1962, voltei com a conclusão de que era possível, sim, melhorar o Brasil, transformar a sociedade numa sociedade mais justa e equitativa e tudo, mas que era importante se fazer isso através da democracia, por meios democráticos, né? E aí eu fui presidente do Centro Acadêmico de 63 para 64, quando houve ameaça de golpe militar, eu chamei uma assembleia dos estudantes, debate com os professores, acabamos votando em maioria para que fosse respeitada a Constituição, o que significava não aceitar o golpe que estava por chegar, né, o golpe militar.
Por tudo isso que você já contou, já dá para perceber que naquele Suplicy lá do passado tem um pouquinho, né? Já tem o Suplicy que a gente conhece hoje. Não, com certeza. É bem perceptível isso, mas... E como foi essa relação depois da faculdade?
terminei o curso, me casei em dezembro de 64 com a Marta, e aí passei a trabalhar no escritório Suplicy de corretores. Eu procurei desenvolver em 1965 um setor de exportação de manufaturados lá no escritório Suplicy, mas eis que quando chegou fevereiro de 1966, surgiu na escola onde havia estudado, de administração de empresa de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, um concurso para ser professor de economia. E eu disse ao meu pai, eu quero muito saber como é que poderá ser modificado o Brasil, e portanto quero muito fazer esse concurso, porque se eu passar, eu vou conseguir fazer o mestrado, doutoramento em economia. Olha, meu filho, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não vai lhe dar o padrão de vida que está acostumado, mas se for o que vai lhe deixar feliz, eu vou procurar apoiá-lo. E assim eu fiz o concurso, passei já em agosto, setembro daquele ano, estava na Michigan State University, fiz o mestrado, já estava a caminho do doutoramento em meados de 68. Marta então falou, olha, que tal a gente voltar? Eu completo por 2 anos meu curso de psicologia, daí a gente volta, você faz o doutoramento e eu faço o mestrado em psicologia. Assim o fizemos. Então, quando foi 70, voltamos no segundo semestre, voltamos a Michigan State. Eu também recebi uma bolsa especial para passar um ano em Stanford, ao final da qual eu recebi um convite para dar um curso sobre economia brasileira na Universidade de Stanford. Aí, no primeiro semestre, 1973, eu completei a defesa da minha tese de PhD, PhD de filosofia, doctor, né, de doutor em filosofia e em economia, com a tese Os Efeitos das Mini Desvalorizações sobre a Economia Brasileira. Mas justamente nesta época é que eu fui conhecendo, digamos, os instrumentos de política econômica para construir uma sociedade mais justa. E
até esse momento você estava ligado na vida acadêmica, mas não na vida política, não estava na vida pública ainda.
Você queria transformar através da educação. Ali.
Certo. E aí eu voltei, passei a lecionar em tempo integral na Fundação Getúlio Vargas. Em 74, à última hora, o Samuel Weiner, Jorge da Cunha Lima, que era redator lá, me convidaram para escrever artigos sobre economia. Em 75, Rolf Kuntz, editor de economia da revista Visão, me convidou para ser editor de economia da Visão, passei a escrever diversos artigos e sempre continuando a lecionar. E foi em final de 75, Cláudio Abramo me convidou para ser redator de assuntos econômicos da Folha de São Paulo. Primeiramente fui um dos primeiros a escrever a página Tendência e Debates sobre a Economia Brasileira. E daí fui convidado pelo Otávio Frias, pai, Cláudio Abramo e Boris Casói, tudo, e passei a redigir 3 a 4 artigos de política econômica desde janeiro de 76 até 80 na Folha como um redator. E eis que, quando foi 1976, alguns amigos se juntaram para apoiar a candidatura de Flávio Flores da Cunha Biarritz pelo MDB em São Paulo. E eu participei disso, e quando estávamos comemorando a sua vitória, comendo uma pizza lá em Moema, eis que chegaram alguns amigos na mesa e me disseram, olha, nós estamos ali na outra mesa pensando quem é que poderá ser candidato a deputado na próxima eleição em 78. E achamos que, como seus artigos na Folha estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, que será ótimo se você também disputar. Então eu fui conversar com pessoas tais como André Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Chopin Tavares de Lima, Plínio de Arruda Sampaio, Alberto Goldman.
Algumas pessoas ali.
O que é ser um representante do povo? Achei muito interessante, me inscrevi no MDB, só existia Arena e MDB, e em 78 fui candidato a deputado estadual, e inclusive foram candidatos ao Senado pelo MDB André Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, e pela Arena, Cláudio Lembo. Pela afinidade mais próxima que eu tinha, eu participei muito da campanha de Fernando Henrique para o Senado, fui o que mais percorreu o estado de São Paulo. E, inclusive, à época, podem ver, tem uma foto, eu, Lula e Fernando Henrique Cardoso, no escritório político dele, de campanha, que o Lula também apoiou o Fernando Henrique para o Senado. Ele foi eleito o primeiro suplente. Depois, André Franco Montoro, em 82, foi eleito governador e Fernando Henrique, então, assumiu o Senado a partir daí.
Essa sua disputa já foi de deputado estadual, é isso?
Deputado estadual.
Você já ganhou essa eleição?
Ganhei. 78 mil votos, o segundo mais votado.
Eu admito que a parte que mais marcou é a foto do Fernando Henrique, você e o Lula juntos.
É história ali, né?
Mas vocês já eram amigos? Você já conhecia o Lula? Como é que era esse vínculo? Como foi a sua aproximação com o Lula na época?
Aconteceu que, em agosto de 76, certo dia, Oswaldo Cavinato, assessor quartanista de economia da direção dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, diz ao então presidente do sindicato, Lula, hoje vai falar na minha faculdade, lá na Fundação Santo André, no quarto ano, aquele professor Eduardo Matarazzo Suplicy, que escreve na Folha, você não quer assistir? Lula resolveu assistir. E eu, então, fiz uma palestra. Eu tinha visitado a República Popular da China em abril, maio, falei um pouco sobre isso, mas falei de como é que a economia brasileira estava crescendo muito. Era o tempo do milagre econômico, mas, entretanto, forte concentração de riqueza e renda. E eu falei sobre isso e ponderei aos estudantes que, se um dia eles se tornassem ministros da economia, que eles deveriam estar dialogando não apenas com os empresários, como faziam os ministros da época, Antônio Delfim Neto, Roberto de Oliveira Campos e tantos outros, mas deveriam também dialogar com os trabalhadores que seriam afetados pelas decisões de política econômica. Abri para perguntas ao final e o Lula levantou a mão e fez uma série de observações, o que levou o professor lá atrás a dizer: o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical? E o Lula ficou sem graça, saiu da sala. Ao terminar de responder as perguntas, eu saí e encontrei no pátio Lula, Devaney Ribeiro e o Oswaldo Cavinato, que tinha feito o convite, o aluno. Conversamos bastante, o Lula falou: apareça lá no sindicato, vamos conversar mais. E assim eu fiz.
É um absurdo, né? As pessoas convidam, ele vai. Ele te convidou pra vir gravar, ele veio.
Eu quero só fazer um adendo, porque o professor Mauri foi formado pela Fundação Santo André.
É, você contando a história, já imaginei você lá no Pinicão, da sua palestra, saindo ali no pátio, ali, encontrando com o Lula.
Mas a gente te cortou. Você foi no sindicato? Como foi o encontro? Você foi lá?
Eu algumas vezes fiz visitas ao Lula. Quando escrevia meus artigos, às vezes até colocava a opinião dele. Mas quando chegou 1978, segundo semestre, eu fui lá no sindicato e disse: olha, eu sou candidato a deputado estadual. Tem esse folheto aqui, candidato necessário. Tinha a minha foto, número, MDB e um pouco das minha história e de ideias, né? Será que eu posso acompanhá-los e distribuir isso na porta de fábrica? Sim, você pode vir conosco às 5:30, 6 horas da manhã, a gente vai se ajuda a distribuir o João Ferrador, que é o jornalzinho do sindicato, daí você distribui o seu material. E assim eu fiz. E quando foi setembro de 78, podem ver aqui no meu livro, está porque Cláudio Abramo e Caio Graco Prado acharam por bem que a hora do lançamento do meu livro de artigos, Compromisso da Folha de São Paulo, que pudesse eu ter um diálogo na frente da Livraria Brasiliense. A Editora Brasiliense estava lançando o meu livro, um diálogo com o Lula e outro líder sindical, o Afonso de Souza, que era secretário do Sindicato dos Padeiros. E daí nós tivemos um diálogo que está aqui, encontro com Lula, e que vocês vão ver. E o Oswaldo Vargas, que era então diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, depois foi secretário de Relações de Trabalho do governo Lula, disse que nesse diálogo foi a primeira vez que Lula elaborou sobre a ideia de formar o Partido dos Trabalhadores. Um diálogo assim com cerca de 200 pessoas no calçadão da Barão de Tapetininga.
Quando você falou Caio Prado Júnior, né?
Caio Prado Júnior, que era filho do Caio Prado. Sim. E ele era o editor da Brasiliense, né?
É muito louco, né? Porque ele cita nomes porque ele conviveu. São nomes que eu estudei na faculdade, né?
Julho de 2016. Casa da família Suplicy. Conceição, que cuida da casa, chamou o Supla. Supla, corre aqui! Seu pai tá ao vivo na televisão! Legal, deve ser uma coisa boa, comentou o filho punk do vereador. Não, a polícia está dando porrada nele! Supla correu para ligar para o pai. Ligação sem sucesso. Suplicy não pôde atender porque estava sendo carregado pelos policiais por desobediência. Uma hora antes, Suplicy estava passando de carro na zona oeste de São Paulo e viu bombas de gás lacrimogêneo estourando nos barracos de uma favela. A polícia militar se preparava para a reintegração de posse do local. Preocupado com as famílias, Suplicy parou o carro e foi ver de perto o que estava acontecendo. Pediu tempo para a oficial de justiça do caso, mas teve seu pedido negado. A reintegração de posse não podia esperar. Em linha, cerca de 12 policiais começaram a subir a ladeira com seus escudos em punho. Nas mãos, os cacetetes prontos para golpear. Atrás do batalhão, uma escavadeira na espreita. Do outro lado, cerca de 80 moradores, homens, mulheres, pais, mães e crianças começaram a empurrar os escudos. Suplicy avisou Luiz Antônio Medeiros, que estava com ele na cena. Eu vou me deitar entre eles, senão vai ser pancada e tiroteio. Suplicy entrou no meio da batalha e se deitou no chão. Mais 3 mulheres fizeram o mesmo. A oficial de justiça e o capitão da PM deram a ordem. O senhor quer fazer o favor de se levantar? Eu sou discípulo de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr., pela não violência. Eu não vou sair daqui. Se quiserem, me levem. Foi a deixa para o capitão. Então, levem ele! Suplicy foi carregado até o 75º Distrito Policial e ficou lá, detido, por 3 horas. Quando finalmente Supla conseguiu falar com o pai, ele já estava prestando depoimento. O delegado conversou com Supla por telefone. Suplicy estava bem e logo ele seria liberado. Supla só fez um pedido: cuidem dele. Em entrevista ao programa do Fábio Porchat, Suplicy e Supla contaram a história em detalhes. Apesar da preocupação com o pai, Supla aprovou a atitude. Abre aspas. Eu achei importante a posição dele. Se ele não estivesse lá, aquelas pessoas teriam apanhado. E ninguém apanhou. Só ele. Fecha aspas. A plateia ri. Não chegou bem a apanhar. Só machucou o braço. Supla corrige orgulhoso.
Suplicy, eu realmente queria entender, ainda mais depois de toda essa história que você está compartilhando com a gente, de toda essa jornada política, eu queria entender um pouco mais do seu caminho político dentro do PT. Como que foi a sua jornada com o PT?
Eu imagino que não dê para contar tudo agora, mas conta um pouquinho.
É, um pouquinho.
Quando houve a greve dos metalúrgicos de 77, 78 e 9, eu interagi muito com eles, e inclusive em 79, por exemplo, Lula e mais 12 sindicalistas foram indiciados na Lei de Segurança Nacional.
Porque não nos esqueçamos dessa história toda que você está contando, estamos no meio da ditadura militar, né?
É, e então eu, como deputado estadual, entrevistei os 13 e fiz pronunciamento contando a história dos 13 sindicalistas em curso na Lei de Segurança Nacional. E assim interagi muito com os metalúrgicos que tinham feito greve, com professores, com lixeiros e tudo, além de também estar preocupado com a defesa dos direitos humanos. Por exemplo, Lia Junqueira, presidente da Fundação dos Direitos do Menor, algo assim, ela falou: Eduardo, o deputado está vendo maus tratos dos menores ali na FEBEM. Seria importante você ir até lá. Eu ia lá e tal. Então, por essas ações, quando chegou o segundo semestre de 79, éramos 53 deputados estaduais eleitos pelo MDB e 26 pela Arena. E então, as pessoas, líderes sindicais e intelectuais que estavam organizando a formação do PT, convidaram a mim, a Irma Passoni, Geraldo Siqueira, João Batista Breda, Serginho Santos e mais um, para sermos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E eu até perguntei: puxa, como é que eu vou falar com os meus 78 mil eleitores? O que vocês acham? Mas a grande parte daqueles que me responderam disseram: olha, o que nós esperamos de você.
Porque, de certa forma, também você já tinha se posicionado nos próprios encontros do sindicato, né?
Um dos que escreveu o Estatuto do PT, Plínio de Arruda Sampaio, com quem eu me dava muito bem, colocou os objetivos de construção de um Brasil justo, com maior equidade, procurando dar voz e vez àquelas pessoas que, em toda a nossa história, não tinham a possibilidade de estar influenciando as decisões dos que seriam eleitos pelo povo e assim por diante, e também por acreditar, aqui digo mais uma vez, na transformação pacífica e democrática do Brasil, eu aceitei, e também pela defesa da ética, da transparência e tudo, princípios que para mim e para o PT eram sempre muito importantes. Então, ingressei, daí em 82 fui eleito deputado federal, em 85...
Já pelo PT.
Pelo PT. Em 85 escolheram-me para candidato a prefeito de São Paulo. Quando Jânio Quadros venceu, segundo Fernando Henrique, eu fui o terceiro, 37, 34 e 19,5%. Chegou 86, PT indicou-me, depois de eu ter feito debates com Plínio de Arruda Sampaio e José Genuíno, mas saiu uma pesquisa, eu estava melhor, eles disseram: seja você o nosso candidato. Fui candidato a governador quando Orestes Quercia venceu, segundo Antônio Hermílio de Moraes, terceiro Paulo Maluf, eu fui com 10,5%. Naquele ano foi muito difícil para o PT, por exemplo, no começo do ano, um grupo de pessoas ligadas a uma das organizações do PT resolveu fazer um assalto ao Banco da Bahia do Brasil, em Salvador, Universidade Federal da Bahia, no campus lá, e daí era um pessoal do PCBR. Mas quando chegou 11 de julho, teve greve dos trabalhadores rurais em Leme, e aí aconteceu que houve um tiroteio de uma manhã, um conflito entre a polícia e trabalhadores, e um moço e uma moça que estavam no ponto de ônibus foram mortos. E eu me lembro de indo para Leme, que eu fui me solidarizar aos trabalhadores rurais, no rádio eu escuto assim: veja, Afanásio Jazate, veja só esse partido, assalto a banco, e agora são responsáveis pela morte de trabalhadores rurais, porque disseram que tinha uma arma que foi encontrada no porta-bala de um dos carros do deputado do PT. Quando chegou novembro, o então diretor da Polícia Federal, Romeu Tuma, esclarece a apuração dos fatos e indica que não estava qualquer arma em carro de deputados do PT. Mas aquilo lá prejudicou bastante as eleições. Mas aí não fui, portanto, eleito na Constituinte, nas eleições de 86, nem para governador nem para deputado. Voltei a ser professor tempo integral. Eu sempre continuei a lecionar, mas quando era parlamentar, dava um curso por semestre. Mas aí, quando chegou 88, o PT me diz: olha, que tal você ser nosso candidato a vereador para ajudar a eleição da Luiza Erundina, que tinha sido minha candidata a vice em 85, e para ajudar a eleição da bancada? Eu aceitei, tive 201 mil votos, 5 vezes mais que os 42 mil do Robson Tuma, que foi o segundo, 40 mil para Adriano Diogo, e por causa disso e da eleição de 18 deputados da nossa coligação, 15 do PT, 2 do PC, B e um do PCdoB e mais alguns que se juntaram a nós, dos 53 vereadores. Então, fui eleito presidente da Câmara Municipal, onde coloquei em prática a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E, por tudo o que aconteceu naqueles dois anos, quando chegou 1990, o próprio Lula, o PT, me disseram: olha, você está muito bem na opinião pública, que tal você ser nosso candidato ao Senado? Eu aceitei e disputei com André Franco Montoro, João Cunha, Francisco Rossi, Ferreira Neto, que chegou em segundo, inclusive, e outros.
São nomes mais tradicionais da política da época.
É, mas eu consegui 4.201.000 votos, fui eleito e fui o primeiro senador eleito pelo PT.
Em 1979, Lia Junqueira, então presidente do Movimento em Defesa do Menor, entrou em contato com o deputado estadual Eduardo Suplicy. Lia contou sobre os diversos episódios de maus-tratos que estavam acontecendo na FEBEM. Suplicy, então, decidiu visitar a instituição. Lá, conheceu o interno Anderson Herzer, então com 17 anos. Na verdade, Anderson Herzer tinha nascido Sandra Mara Herzer, no interior do Paraná. Quando criança, Sandra morava com os pais até que o pai, dono de um bar, foi assassinado dentro do próprio estabelecimento. A mãe, sem dinheiro para cuidar da filha, começou a se prostituir. Logo pegou uma doença venérea e também faleceu. A avó, que ficou com a menina, morreu um ano depois. Foi então que a tia, casada com um homem bem mais velho, entrou na história e resolveu ficar com a Sandra. Eles se mudaram para Foz do Iguaçu e depois para São Paulo. Foi na grande cidade que a menina conheceu Bigode, seu namorado. Bigode tinha 30 anos, Sandra Mara, 13. Bigode morreu num acidente de moto e Sandra Mara resolveu adotar seu apelido. A partir daquele momento, Herzer se chamaria Bigode. Herzer começou a fugir de casa, passar as noites em bares. Sem saber o que fazer, a tia internou Herzer num centro infantil. Herzer fugiu e voltou para casa. Como tragédia pouca é bobagem, o padrasto tentou estuprá-la. Herzer lutou, tomou um tombo e quebrou o braço. Foi a gota d'água para a tia que resolveu interná-la na FEBEM. Sem cometer nenhum crime, a vítima de um estupro chegou à FEBEM com 14 anos. Ali, adotou o nome Anderson, cortou o cabelo curtinho, começou a se vestir como menino e se converteu numa espécie de líder. Quando Suplicy conheceu o Anderson, ele escrevia poesias e organizava saraus. O deputado estadual percebeu logo que Herzer entendia com muita lucidez e sensibilidade os profundos problemas da FEBEM. Nos textos de Herzer, eram brutais os registros sobre como as crianças e adolescentes eram espancados. Suplicy fez o que pôde quanto aos problemas da instituição e ofereceu a Herzer uma vaga de estagiário em seu gabinete. O deputado pagaria o suficiente para uma pensão, alimentação e outras necessidades. Suplicy também foi com Anderson em várias pensões até escolher uma que fosse confortável o suficiente. E também ofereceu ajuda para auxiliar o jovem na escrita de sua história. Não demorou até que recebeu das mãos de Herzer o primeiro rascunho de seu livro Minha Vida, Minha História. Suplicy gostou muito e enviou para a editora Vozes. Os editores também gostaram do material. Em 2 meses, o livro estaria publicado com um novo nome, A Queda para o Alto. Foi o primeiro livro publicado por um escritor trans no Brasil. Anderson começou a ser reconhecido pela qualidade como escritor. No trabalho, tentava ajudar a todos, especialmente as crianças com histórias parecidas com a sua. Era doce e realizava um enorme esforço para ajudar no que fosse preciso. Mas, algo não estava bem e tinha a ver com a dificuldade de ser aceito como era. Até que numa noite, Suplicy recebeu uma ligação da amiga que morava com o escritor. Anderson saiu dizendo que ia para a 23 de maio. Suplicy pediu à amiga que ela retornasse à ligação assim que Anderson voltasse. Anderson não voltou. A ligação veio do hospital. Eles tinham recebido uma pessoa gravemente ferida. No bolso havia um papel com o nome e o telefone de Suplicy. Ele correu para o hospital e soube que Anderson precisava de sangue. Foi no setor de doação de sangue que Suplicy recebeu a notícia. Anderson não tinha conseguido. Aos 20 anos, Anderson decidiu colocar um ponto final em sua existência ao saltar de um viaduto na 23 de maio. Seu livro, A Queda para o Alto, virou filme premiado e também virou peça de teatro na favela Heliópolis, com a apresentação de Suplicy. Na plateia, a convite de Suplicy, José Celso Martinez Correia gostou tanto que levou a peça para o Teatro Oficina. Mais 10 apresentações se espalharam pelos Sescs, sempre com a abertura de seu mentor amigo. Herzer deixou várias cartas para Suplicy. Este é o trecho de uma delas. Abre aspas. Poucas vezes vi seus filhos, mas muitas vezes pensei sozinho o quanto eles devem andar de cabeça erguida, com o peito cheio de orgulho, por notarem o pai formidável que tem. Você, para mim, é a vida. Você, para mim, é a vida que eu vivo a cada dia que se passa. E quem, quando me ajudou, não me rejeitou nem por um momento, por eu ser apenas um pedaço de sangue, já coalhado e pisado, que me tirou o lodo que cobria a minha face. Fecha aspas. O livro de Herzer é dedicado a todas as crianças no Brasil que precisam ter melhores oportunidades. A história completa de Herzer está contada no texto de Juan Manuel P. Domingues. O texto tem como título Eduardo Suplicy apresenta Anderson Herzer. Ele queria que as pessoas fossem mais humanas.
Gostaria de lhes dar o meu livro, Renda da Cidadania.
Muito obrigado.
E eu vou aqui escrever uma dedicatória que vai dizer o seguinte aos caros Fausto Tardelli e Mauri de Paula Pereira. Muito obrigado por esta oportunidade formidável na Rede Geek Podcast e possamos logo no Brasil e na Terra, aplicar os princípios de justiça e ver todas as pessoas juntas na mesa da fraternidade. E agora vem a minha pergunta final a vocês. Os princípios de justiça, tais como elaborados pelo grande filósofo da Universidade de Harvard, já falecido, que escreveu uma teoria da justiça em 1971, onde ele explica sobre os três princípios de justiça de igual liberdade, de diferença e de igualdade de oportunidades. Vocês sabem me explicar como são esses princípios?
Olha, jogando na fogueira!
Então, eu explico rapidamente.
Por gentileza.
O princípio de igual liberdade, segundo o qual cada pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, tais como aquelas que estão nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana ou nos 78 incisos do artigo 5º de nossa Constituição, a liberdade de expressão, de livre associação, de ir e vir, de votar, de ser votado e todas as demais, que precisam ser para todas as pessoas na sociedade. O princípio da diferença, segundo o qual qualquer diferença socioeconômica, se for para existir, só se justifica se for em benefício dos que menos têm, e de maneira a prover igualdade de oportunidades a todos, que é o princípio da igualdade de oportunidades. Terceiro, O professor Felipe Vampares explica muito bem aqui nas páginas 27 e 28 que a melhor maneira de bem aplicar os princípios de justiça será a renda básica universal. Mas, e a segunda parte da minha dedicatória, vocês terão direito ao meu livro se me disserem quem é que falou que quer ver um dia todas as pessoas juntas na mesa da fraternidade. Vou dar uma dica, tá? Ao final do século XIX, o grande escritor russo, Leon Tolstói, autor de Guerra e Paz, escreveu O Reino de Deus Está Dentre Vós, que foi traduzido para diversas línguas e chegou às mãos de um jovem advogado que trabalhava na África do Sul, que chegou a ler, ficou encantado, chegou a se corresponder com Leon Tolstói e abraçou a causa das transformações pela não violência. Mas Leon Tolstói logo veio a falecer e ele então foi para o seu país, a Índia, e começou a propor a todos que lutassem por sua independência da Índia, mas sempre pela não violência e até com desobediência civil por diversas vezes, e ele próprio realizando greves de fome que comoveram o povo indiano, os povos do mundo, até o povo inglês, e em 1947 Mahatma Gandhi conquistou a independência da Índia. Em 1948, infelizmente, ele foi assassinado. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, nos Estados Unidos da América aflorou enorme consciência dentre os negros de que não tinham oportunidades iguais que os brancos, direitos iguais. Lhes era proibido sentar nas mesmas cadeiras de ônibus que os brancos. Não podiam frequentar os mesmos banheiros, hotéis, restaurantes. Não podiam frequentar as mesmas escolas e universidades. Em muitos dos estados do sul, lhes era proibido votar. Então surgiram líderes, os Panteras Negras, o Malcolm X, Angela Davis, Stokely Carmichael e outros. E então, no início dos anos 60, quarteirões de Detroit, Chicago, Los Angeles, São Francisco, começaram a ser incendiados no sul dos Estados Unidos. Um homem começou a pensar no que fazer. Foi até a Índia estudar os passos de Mahatma Gandhi e voltou aos Estados Unidos e começou a dizer: vamos assegurar direitos iguais para todos e pela não violência. Você já vai dizer quem é?
Pode falar. Martin Luther King.
Então vocês vão ter direito ao livro.
Mas com a história toda, a dica foi boa. A dica foi boa.
Suplicy, você devia ser seu próprio podcast, viu? Eu acho que precisa. Fica aqui o convite já, então, pra você.
A gente produz pra você, inclusive, já.
É isso aí, só vim aqui gravar. A gente edita e publica.
Já tá garantido.
Veja. Eu vou abusar um pouquinho.
De forma alguma.
Em Where Do We Go From Here? Chaos or Community? Martin Luther King Jr. expressou um pensamento que nos faz lembrar Confúcio quando diz que a saída é pela porta. Diz Martin Luther King Jr. Eu agora estou convencido de que o mais simples meio provará ser o mais eficaz. A solução para a pobreza é aboli-la diretamente por meio de uma medida agora amplamente discutida, a renda garantida, que tem muito a ver com esse discurso dele que é tão maravilhoso. Eu estou aqui no meu livro, e eu mesmo o traduzi, certo dia era 1999, o MST me convidou para dar uma aula para 1.200 jovens na Unicamp. Foi feito num ginásio ali para tanta gente. E eu pensei, o que eu vou falar para eles? E eu resolvi traduzir e comecei a minha aula por Eu Tenho um Sonho, que eu mesmo traduzi e está aqui no meu livro. E por que razão? Neste lindo pronunciamento, acho que é tão bonito quanto o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, é um dos mais belos da história da humanidade. Ele começa dizendo de como ele vai se juntar hoje naquela que ficará na história como a maior demonstração em favor da liberdade na história de nossa nação. Porque há 100 anos, Um grande americano, sobre cuja sombra simbólica estamos hoje, assinou a Proclamação da Emancipação, que tornou-se uma grande fonte de luz para milhões de escravos negros que foram queimados nas chamas de causticante injustiça. Veio como o alegre raiar do amanhecer que acabou com a longa noite de seu cativeiro. Mas 100 anos depois, o negro ainda não é livre. 100 anos depois, a vida do negro ainda é tristemente mutilado pelas formas de segregação, correntes de discriminação. Ele definha pelos cantos da sociedade americana, se encontra exilado em sua própria terra. Viemos hoje aqui para dramatizar uma condição vergonhosa. Viemos à capital de nossa nação para descontar um cheque, porque quando os arquitetos de nossa república escreveram as palavras magníficas da Constituição, da Declaração de Independência, de que todos, negros assim como os brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Só que a América não pagou essa nota promissória, que para os negros foi como um cheque sem fundos. E então nós viemos aqui para descontar esse cheque que vai nos assegurar as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. Mas também viemos para esse lugar sagrado para recordar a América da intensa urgência do momento. Este não é o momento de estarmos tomando da droga do chá do gradualismo, daqueles que dizem que as mudanças vão acontecer com o tempo, porque se elas não se realizarem imediatamente, a América vai viver um novo verão abrasador. Mas também não vamos ser culpados de ações erradas. Não vamos tomar do cálice do veneno, do ódio, da guerra, da vingança. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. E daí ele começa a falar do sonho que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos, os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Tenho um sonho de que meus quatro filhos pequenos viverão um dia numa nação onde eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Tenho um sonho de que um dia todo vale será elevado, todo morro e toda montanha será rebaixado, os lugares acidentados serão tornados planos, os lugares tortuosos serão tornados retos, e a glória do Senhor será revelada e todos juntos verão isso acontecer. Uma passagem que é da Bíblia, que ele conhecia também. Com essa fé, poderemos extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Seremos capazes de transformar as desafinadas discordâncias de nossa nação em uma bonita sinfonia da fraternidade. Com essa fé, seremos capazes de trabalhar juntos, de rezar juntos, de lutar juntos, de ir para a cadeia juntos, de levantar juntos para lutar pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres. Esse será o dia em que todas as crianças de Deus serão capazes de cantar com um novo sentido. Meu país é para você, minha doce terra da liberdade, para você eu canto. Terra onde meus pais morreram, terra do orgulho dos peregrinos, de todos os lados das montanhas, deixai a liberdade suar. E quando nós deixarmos a liberdade suar, quando nós a deixarmos suar em todas as vilas e vilarejos, em todas as cidades e estados, poderemos ver mais depressa a chegada do dia em que todas as crianças de Deus, homens negros e homens brancos, judeus e gentios, católicos e protestantes, serão capazes de se dar as mãos e cantar as palavras daquele velho hino espiritual negro. Finalmente a liberdade. Finalmente a liberdade. Hoje, graças a Deus Todo-Poderoso, nós somos finalmente livres.
Se gostou deste podcast, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Cecília Lemes. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.
Levando em conta as recomendações do Papa Francisco aos chefes de Estado, e agora que ele vai dialogar com os jovens dos mais diversos países do mundo, inclusive brasileiros, seria agora em março, em Assis, mas dado o problema do coronavírus, inclusive na Itália, então foi adiado este encontro para o dia 21 de novembro deste ano. E eu, convidado pela organização dos jovens, para os quais eu fiz uma exposição sobre a renda básica, e como isto vai ser objeto de diálogo com o Papa Francisco, eu tenho a certeza de que ele, nesse encontro, falando positivamente a respeito da implantação da renda básica de cidadania como um direito universal, incondicional para todos, eu acho que isso vai dar mais um grande impulso a esta causa. E como o Papa Francisco tem conclamado os chefes de Estado, vamos colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam promover a justiça para que então possa haver a paz, nada melhor do que recordarmos o apelo que os povos do mundo saíram às ruas para pedir para acabar com as guerras do Vietnã e do Iraque, cantando Blowing in the Wind, do Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Outra vez.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Muito bem.
Muito obrigado.
Concluiu bem.
Nossa, maravilhoso.